Bem, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 23. Mateus 23, versículo 1. Mateus 23, versículo 1. Poderia ler, por favor, filha? A partir do versículo 1.
Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado.
Amém. Então nós temos aqui ensinamentos preciosos, ensinamentos de extrema importância e que nos chama muita atenção. Quando Jesus disse: Você conhece a árvore pelo fruto, né? Você conhece a árvore pelo fruto. Ele deixou bem claro a dificuldade, com certeza, que nós íamos encontrar na terra, nós íamos encontrar muita dificuldade na terra para separar o joio do trigo, separar o filho de Deus daquilo que não é filho de Deus. Então, se deixar por nossa conta, se deixar ao nosso critério, nós acabamos cometendo esse engano, que esse é um engano violento, é um engano terrível, que os escribas e fariseus cometeram. Quais foram os enganos, quais foram os erros que eles cometeram? Eles tinham muito conhecimento. Eu disse que eles estavam assentados na cadeira de Moisés, como Jesus sempre falava, por parábolas. Ele estava deixando aí uma figura, uma parábola para a gente entender, que a pessoa senta, às vezes, na cadeira, E julga, ele sabe. Ontem mesmo eu conversava com uma pessoa, e você percebe que ele sabe muita coisa. Mas, na verdade, Deus não quer, ele não se interessa muito, ele não se interessa, presta atenção, pelo que a gente sabe. Deus não está preocupado com o que você sabe, e sim com o que você é capaz de fazer. Certo? Então, os escribas e os fariseus tinham um vasto conhecimento de tudo, tinham um entendimento perfeito da lei de Deus. Eles sabiam. Falavam uma coisa, eles já sabiam onde é que estava. Falavam outra coisa, eles já sabiam onde é que estava escrito, se era no qual profeta, sabia tudo. Só que eles não praticavam, eles não faziam. Não é? Então, se nós não fizermos nada, lembra daquela parábola quando Deus disse assim, tinha dois filhos, um disse que ia fazer, um disse que não ia fazer. Não vou não. O outro disse, eu vou fazer. Mas chegou na hora, aquele que disse que ia fazer, não fez. E aquele que disse que não ia fazer, fez. Então, os olhos de Deus, eles estão sobre cada um de nós, observando o quê? O que nós fazemos, observando os nossos atos, observando o nosso comportamento, observando as nossas atitudes, cada palavra que você fala, cada olhar que você dá, cada resposta. Então, os olhos de Deus estão sobre nós. O juízo de Deus é perfeito. O juízo de Deus é perfeito. Então, a gente tem que entender que é o nosso dia a dia, é o nosso comportamento, são as nossas ações, são os nossos atos que estão sendo julgados por Deus. E não aquilo que nós falamos. E não aquilo que nós entendemos, né? Porque às vezes eu posso pensar e entender de uma forma e na hora de fazer não faz. Então ele disse assim, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Mas não proceda de conformidade com eles. Não faz, não pratica o que eles praticam. Não faz o jeito que eles fazem. A vontade de Deus, o propósito de Deus, é com a mudança da nossa atitude. É com a vontade de Deus não é que eu seja crente, não. Não é que eu seja crente. Não é que eu seja de A, de B ou de C, denominação, isso ou aquilo, não. E nem que eu seja um religioso. A vontade de Deus é mudar a minha vida. A vontade de Deus é me fazer nascer novamente. Me fazer nascer de novo. Não é? É mostrar se realmente eu estou disposto a deixar Deus mudar a minha natureza. A minha natureza, ela é condenada por Deus. A minha natureza, a natureza humana, é uma natureza condenada por Deus. Não serve para Deus a natureza humana. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. No carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. Não é o homem natural que Deus está buscando, não. Então, não é aquela pessoa inteligente, não é aquela pessoa sábia, não é aquela pessoa que fala bonito, que fala não sei quantos idiomas, que faz isso ou que faz aquilo. Não. Deus está muito mais interessado é naquela pessoa que tem humildade. É naquela pessoa que faz o que ele manda. Que faz o que ele manda. Amém? Então, cada um de nós, se quisermos, temos que, vamos em outro lugar aqui, depois a gente volta aqui no Mateus 23, mas vamos em outro lugar. Nós estamos aqui para isso mesmo. Vamos ver aqui, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, Diz assim: não, versículo, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Sim, sim, não, não. As más conversações, então, vocês já repararam o quanto às vezes a gente conversa fiado, o quanto às vezes a gente conversa, e da conversa que a gente tem, a gente às vezes não aproveita muita coisa, não aproveita quase nada. E as más conversações corrompem as pessoas. Nós temos que estar preocupados com todas essas coisas, com tudo que nós fazemos, ora e vigia. Ora e vigia. Presta atenção no que vocês fazem. Porque os escribas e os fariseus estavam ali, assentados em cadeiras, mostrando, Deus quis dizer o seguinte, já viu aquelas cadeiras lá do pessoal da academia, Academia Brasileira de Letras, né? Quem que toma o lugar naquela cadeira, quem que se assenta naquela cadeira, são só pessoas que têm muita letra, você concorda? Pessoas que já escreveram muitos livros, pessoas que têm muito conhecimento, não é? Mas não são essas pessoas. Senão Deus ia lá e pegava a academia inteirinha para ele. Pegava a academia inteira para ele. Mas não é esse povo que Deus está buscando, não. Eu queria que você entendesse isso. Não é esse. Se você quer Deus, você tem que entender, procurar entender, chegar à justiça de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, nele se descobre a justiça de Deus. Então, a gente pensar como Deus pensa. Pensa como Deus pensa. Tem que fazer as coisas do jeito que Deus quer, e não do jeito que nós queremos. Então, ele fala, olha, vocês fazem, não faz o que ele manda, o que eles mandam, né? Porque eles falam, mas não fazem. A hora que eles falarem, vocês tiram o que eles falam e pratica, coloca aquilo em prática. Amém? Porque às vezes nós apontamos o cisco que está no olho do outro e esquecemos da trave que está no nosso olho. Nós não fazemos e também não deixamos ninguém fazer. Né? A gente ama somente aqueles que interessam para a gente. A gente não sabe amar aqueles que não interessam. Não tem misericórdia, não tem compaixão. Ué, então que tipo de gente nós somos? Nós não temos piedade de ninguém, nós não temos misericórdia de ninguém, nós não perdoamos ninguém, nós não amamos ninguém, nós vivemos julgando as pessoas. Então, que tipo de gente nós somos? Eu quero dizer para você, Deus não quer esse tipo de gente, não. Deus não quer essa qualidade de pessoa, não. Deus quer um novo homem. As pessoas são simples, pessoas que fazem, não toca trombeta no que eles fazem, não sai propagando o que eles fazem, mas são pessoas que estão fazendo constantemente, está fazendo, ele está fazendo dele. A Lucélia aqui, ela não precisa chegar aqui e mostrar para nós o que ela está fazendo, precisa. Não é? O Dariel não precisa chegar aqui e mostrar para mim, prestar conta para nós aqui, do que está fazendo. Agora, ele já ouviu, ele ouve, ele escuta, acha, pode até pensar que eu não faço nada, que eu só sei falar, mas, se eu não fizer também, não vai resolver para ele. Ele não precisa apertar a conta comigo. Não é comigo que ele vai apertar a conta. Ele vai apertar a conta com Deus. Amém? Deus vai examinar, nos examinar por dentro. Ele vai ver por dentro de cada um de nós. Não é pela aparência, não é por fora, não é o que eu me aparento ser. Lá no Mateus 23, ele dizia assim, ora, observai e praticai tudo que eles falam, mas não faz o que eles fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis, atam fardos pesados e difíceis. Às vezes eu quero que a pessoa seja perfeita, eu quero que a pessoa seja perfeita, eu quero que a pessoa seja 100%, eu não quero ver defeito nenhum no Toninho. E aí eu boto um fardo pesado no Toninho, porque ele não consegue ser o que eu quero, ele não consegue ser o que eu quero, né? Eu posso também chegar e fazer isso com muitos outros irmãos. Exigir que o irmão faça as coisas, seja perfeito. Mas ele não é, ué, ele não é. Entendeu? Ele não é. Se você pega uma árvore, um pé de abacate, e quer que essa árvore dê outro tipo de fruto, não vai dar nunca. Amém? Você quer tirar leite de vaca de cabra, não sai de jeito nenhum. Amém? Não tem jeito. Então cada pessoa vai ser julgada por Deus. Entenda? Se forçar o Rafael é o que o Rafael é. Mas né, o Ender, ele é o que ele é. O que ele é. E eu tenho que ter muito. Tem que ter os dois. Tem que ter paciência com o Ender. Assim, né? Eu tenho que ter paciência com o Bruno. O Bruno sabe fazer certas coisas, mas certas coisas o Bruno não faz. E o Bruno tem que ter paciência comigo. E o Wendy tem que ter também. Muita misericórdia de mim, dó, piedade de mim, né? Tem que ser assim. Você vai exigir do Alisson uma coisa que o Alisson não é capaz de fazer, ué? Não é. Quem tem que fazer não é o Alisson. Quem tem que fazer sou eu. Eu é que tenho que fazer. E o Alisson então vai me ver fazendo, e vai às vezes, quem sabe, querer me imitar. Quem sabe o Alisson vai falar, eu vou fazer igual meu pai faz. Quem sabe o Alisson vai. Quem sabe? Mas se ele não quiser me imitar, eu vou pendurá-lo no pescoço? Não. Se ele não fizer o que eu fizer, o que eu acho que ele deveria fazer, eu tenho que continuar tendo esperança, continuar ajudando, continuar colocando terra no pé da árvore, né? Fazendo tudo para que aquela árvore dê o fruto que eu espero que ela dê. Então, isso aqui é a igreja. A igreja é isso. Então, Deus falou, limpa o interior do prato, limpa o interior do copo, né? Limpa o seu interior. Não queiram que as pessoas sejam tudo igual a você. Não queiram que as pessoas façam. Certo? Não tem jeito. Não tem jeito, não. Tem. Vocês concordam ou não? Caso contrário, nós vamos destruir uns aos outros. Nós vamos acabar. Em vez de ajudar, nós vamos destruir uns aos outros. Amém? Então, se eu... o meu fruto é um fruto raro, né, um fruto inoxidável, né, Wendel? Se o meu fruto for um fruto assim, tá? É graças a Deus. Graças a Deus. Não foi assim, não foi graças a Deus que Deus plantou várias espécies. Uma dessas espécies foi eu. Não é assim? Outra espécie é o Darel. Uma espécie rara. O pessoal está falando aqui, Darel. Entendeu? Então, o Darel, aí você vai exigir que o Darel cante, por exemplo. O Darel não canta. Você vai exigir que o Darel faça uma coisa que ele não é capaz de fazer. Nós temos falta aqui, nós sentimos falta de pessoas que tivessem... Eu sinto muita falta do Elmo. O Elmo, ele me faz falta demais. Mas, a partir do momento que eu perdi, eu não posso ficar... Eu vou parar de trabalhar agora, eu vou parar de fazer, eu vou ficar reclamando porque o Elmo não está mais junto comigo, né? Ele foi cuidar da vida dele, né? Ele foi cuidar da vida dele. Ele esteve assim, muito perto de mim, assim, durante muito tempo, me ajudou demais, dou graças a Deus, e pelo que ele faz por mim, pelo que ele fez. E até hoje, quando eu preciso, mas eu tenho que ter bom senso também de hoje, não, eu sou a pessoa empregada, que tem que dar satisfação para o emprego dele. Ele é uma pessoa que casada, né, já tem filho, etc. Então, eu preciso ficar esperando ele se oferecer. Ó, irmão, ó, se precisar de alguma coisa, você me liga. Se precisar disso... Mas não é a mesma coisa. Amém? Então, cada um de nós, cada um tem muita coisa para fazer, concorda? Cada um tem, se quiser fazer, tem muita coisa para fazer, se quiser fazer. Mas não fica esperando que a gente vá dizer, fulano, você faz assim, assim, assado. Ciclano, você faz assim, assim, assado. Você faz assim, assim, assado. Não vai acontecer nunca. Cada um, por si só, analisa, pensa. Porque a palavra, ela é para todo mundo. Aqui ele está falando assim, ó. Atam fardos pesados e difíceis de suportar. Jesus não colocou fardo nas costas de ninguém. Ele não obrigou ninguém a fazer nada, nada. Você não quer fazer nada? Não faz nada. Mas você vai continuar sendo bem tratado, você vai continuar sendo a mesma coisa. Amém? Ele não... Presta atenção, raciocina, gente, comigo, se isso não está certo. Você... Não é capaz. Por causa disso, Deus vai jogar você fora? Numa obra, numa construção, às vezes a gente... Meu pai tinha mania de guardar. Ele pegava um pedaço de cordão que ele achava no chão assim, ele enrolava o cordão, amarrava, botava... Tinha um lugar lá que ele... Uma dispensa que era dele. Ele pegasse um prego no chão, pegava o prego, punha lá. Se ele achasse um parafuso, ele punha lá. Né? Ele tinha um serrote, ele tinha um martelo, ele tinha um canivete, ele, né? Ele tinha cera, né? Ele arrumava, achou, ganhou, né? Conseguiu uma pelota de cera na rua, cera. Ele tinha lá a cera. Eu lembro de uma vez, né, que ele precisava, alguém precisava passar um fio na cera, ele tinha cera lá. Então ele guardava tudo, porque tudo que ele precisava, ele tinha lá. Raro o dia que ele precisava de uma coisa que ele não tinha lá, que fosse necessário comprar. Ele então orientava a gente assim, ó, sempre uma hora você vai precisar disso. A obra de Deus, ele fica observando, a hora que ele precisar do Bruno, ele vai lançar a mão do Bruno. A hora que ele precisar do Rafael, então, o Rafael tem que estar pronto. Tem que estar em condições de servir a Deus. A pessoa tem que estar em condições de servir a Deus. Então ele fica lá. Certo? É, se aperfeiçoando, lendo, orando, e etc. Tal, até que um dia, de repente, Deus vai lançar a mão dele para fazer aquilo que Deus quer que fazer, para construir, para edificar a sua igreja, para edificar a sua igreja. Cada um de nós temos o nosso valor. Cada pessoa tem o seu valor. Cada pessoa tem a sua importância. Por isso que ele fala assim, que o nariz não fale mal do olho, o olho não fale mal do nariz, né? Uma orelha não fale mal da outra, etc. Por quê? Porque cada um tem a sua importância. Cada pessoa tem a sua importância. Amém? Então ele estava aqui fazendo uma crítica aos fariseus, aos escribas e fariseus, mas eu vejo que essa crítica é muito mais para mim do que propriamente para ele. Por exemplo, né, ele diz assim, fazem as coisas assim de serem vistos. Existe isso muito entre nós. Não sei se vocês concordam, pode ser que a gente esteja errado. Mas existe muito entre nós. Quer dizer, se a pessoa não é vista, se ela não é reconhecida, o que acontece? Hã? Como? Se não é vista, se não é reconhecida, se não é louvada, se não é exaltada, não faz, não faz, não faz. Amém? E quanta coisa a gente precisa, quanta coisa nós precisamos fazer. Aqui tem um versículo também que fala assim, que a gente cansa de fazer o bem, e você não pode cansar de fazer. Você tem que fazer. E não fica esperando que os outros reconheçam aquilo que você faz, não. Não fica, não. Faz cada vez melhor. Cada vez melhor. Procura fazer cada vez melhor. E pode deixar que Deus, que vê tudo em secreto, vai observar. Vai observar a sua oração. Às vezes a gente entra aqui no salão sozinho, que 2 horas, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, e entra aqui no salão sozinho, ora. E um dia eu estava orando aqui sozinho, e a menininha do Vitor, a menininha pequenininha do Vitor, Deus deu uma visão para ela. É, de vez em quando eu pergunto, já teve outra visão? Ah, não teve. O outro dia ela chegou, sem perguntar, ela chegou para mim e falou assim, eu não tive outra visão, não. Eu não estava nem perguntando para ela. Mas o que que Deus quis dizer? Olha, você para vir orar, não precisa chamar uma pessoa para vir orar com você, não. Não precisa de mostrar para todo mundo que você entrou aqui para orar. Interessante, o pessoal estava ali brincando na quadra, porque às vezes eu entro aqui, o pessoal me vê entrando, aí entra também. Aí o pessoal estava ali brincando, tá, eu passei de por fora, Não é que aquela porta estava trancada, mas a outra estava aberta, e eu entrei. Ninguém me viu entrando. Eu entrei aqui, fiquei orando. Eu gosto eu não quero saber, eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar. E Deus, que vê todas as coisas e julga, vai julgar. Ele vai julgar os meus atos. Se eu estiver fazendo errado, ele vai me punir. Se eu estiver fazendo errado, eu não vou ser recompensado. Ele diz: comigo está a recompensa. Comigo está a recompensa. Então, se você quer servir a Deus, quer fazer as coisas para Deus, faça da melhor forma possível, faça o que você puder fazer. Por quê? Porque Deus não vai deixar de recompensar você. Ele é justo. Ele é muito justo. Hoje eu estava fazendo uma visita no hospital e tinha... eu observava ali no hospital, como que o mundo é injusto. É injusto. Como que é injusto o mundo? Na hora... No momento em que muitas pessoas estão chorando, lamentando, a hora que a pessoa está, né, outros estão alegres. Mas não cabe a nós. O mundo é injusto. O mundo é injusto. Mas nós não podemos julgar o mundo, sabia? Jesus, ele não julgou. Eu não vim julgar. Eu não vim julgar, eu vim salvar. Eu não vim julgar, eu vim salvar. Porque às vezes a gente julga, daqui um pouquinho está fazendo a mesma coisa. E aí nós cometemos uma falha maior. Porque nós julgamos uma coisa e depois é o fardo pesado que você coloca para a pessoa carregar. Dá um pouquinho, você vai ter que carregar o fardo e não é capaz. Então, todo evangelho é no sentido de nos orientar, de nos fazer com que a gente seja uma nova criatura. Seja uma nova criatura. Você não sabe fazer nada, não? Então, o que você vai fazer? Hã? Você não sabe fazer nada. O que você vai fazer? Hein, mãe? Hein, Mateus? Você não sabe fazer nada. O que você vai fazer? Deus vai pegar você para fazer o quê? Nada. Né? Será que tem algum espaço para quem não sabe fazer nada na obra de Deus? Será que tem? É impossível que alguém não faça alguma coisa. É impossível que a pessoa não saiba fazer alguma coisa. Nem que seja o mal. Nem que seja o mal ele sabe fazer. Não é não? Não tem aquela... O fruto doce, o fruto azedo. Né? Tem o fruto com espinho, sem o espinho, tudo. Mas tudo tem o seu devido aproveitamento, tem o seu devido a sua devida importância. Não é assim? Engraçado, Deus fez as luzes e Deus também fez as trevas. Para quê? Para que Deus fez? Né, Suzana? Deus fez a luz e fez também as trevas. Para que Deus fez a luz e as trevas? Porque precisava da luz e das trevas. Pois é, precisava da luz e das trevas. Mas para quê? Então, né? Mas é para fazer separação. Foi ele que criou a luz e as trevas. Para fazer separação entre o dia e a noite. Para fazer separação entre uma coisa e a outra. Ali é uma figura. Então, por exemplo, como que nós saberíamos que a água está fria se não houvesse água quente? Como que nós saberíamos, né? Que uma coisa não deve ser feita. É preciso que alguém faça aquilo e mostre que não, dá, não é bom, não convém. Não deve ser feito. Então você faz aquilo, não faz mais. É preciso que exista uma coisa e a outra, para a gente escolher. Eu ponho diante de você o bem e o mal. Mas não cabe a nós julgar as pessoas que fazem o mal, sabia? Não, não cabe. Aquela pessoa que está fazendo o mal, hoje, amanhã pode. E você que às vezes está fazendo o bem hoje, amanhã vai fazer o mal. Então não julgueis para não ser julgado, não condeneis para não ser condenado. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido, e assim por diante. Então vamos deixar tudo por conta de Deus, amém? 1 Coríntios capítulo 15, diz assim aqui. Veja bem. E quando semeias, versículo 37, insensato, mas se alguém dirá, como estão citos os mortos? 35. Versículo 34, pode ler. Nós tínhamos falado o 33, pode ler o 34.
Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus.
É, vigia e não peca. Por quê? Porque você ainda não tem o conhecimento de Deus. Você ainda não vê como Deus. Enquanto eu não enxergar como Deus, quando eu não tiver a mente de Deus, enquanto eu não tiver o pensamento de Deus, eu tenho que fazer o quê, Mateus? Está escrito aí, responde aí para você ver. A resposta está aí no versículo 34. Vigiar. Vigiar. Prestar atenção. Não pecar. Né? Fala aqui, ó. Vigieis e não pequeis. É, para que você tenha o conhecimento de Deus. Então, peraí, eu não estou fazendo certo. Não estou fazendo certo. E eu preciso ver as coisas do ponto de vista de Deus. Enquanto eu não vejo, enquanto eu não sei, será que Deus vai dar razão para mim no que eu estou pensando? É assim que a gente faz. Será que Deus vai dar razão para mim na minha maneira de proceder, no meu jeito de proceder? Eu tenho que me colocar diante de Deus e dizer, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar, dirige o meu coração. Senhor, ó, põe luz nas minhas trevas. Pronto. Eu não sou o dono do mundo. Eu não sou a ave da vida, né? Muito pelo contrário. Nós temos muitas falhas. Muitas e muitas falhas. Amém? E a igreja, quando reúne, ela reúne para isso, para ouvir Deus e para corrigir, para se corrigir, para ser lavada, para ser regenerada, para ser. Mas aí, se a gente não aceita, se nós não concordamos, como que Deus vai fazer conosco? Bem, então nós precisamos aceitar, concordar. Na reunião de quinta-feira, nossa reunião de casais, nós escrevemos ali. Bom, para começar, pouca gente vem na reunião de casais. Por quê? Porque ele acha que não precisa. Né? Ele acha que ele não precisa. Mas nós vamos fazer o quê com esse povo que não vem na reunião de casais? Como não fazer? Se você estivesse aqui no meu lugar, faria o quê com as pessoas que não vêm na reunião de casais? Eu ia fazer o quê, Neto? Nada? Você faria o quê, Toninho? Hã? Não ia fazer mais reunião. É, ué, poderia ser uma atitude, né? Mas não quer vir, por que eu vim fazer a reunião? É. Então, por causa daqueles que vêm, a gente vem também. E a reunião é importante? É importante? É. Na última reunião, olha para você ver. Na última reunião, o Andy, às vezes ele chega aqui e fala, Deus está aqui. Porque Deus, assim, eu, o Andy fala, ele gosta muito de frisar isso, que Deus está aqui. Né? Não, não, não. Né? Não é o mal. Ele diz, Deus está aqui. Eu também concordo com ele que Deus está aqui. Hein? Mas na quinta-feira, na reunião de casais, nós... Foi feita uma pergunta, qual o motivo da quantidade de separações, casamentos que estavam acabando cedo, um ano, dois anos, três anos, separação, etc. Qual seria o motivo? Aí um fala uma coisa, outro fala outra, etc. E nós relacionamos ali os motivos que estavam ali. Aí a Carmen teve uma visão assim, que aqueles motivos estavam escritos no papel, mas a pessoa pegava o papel, embolava e jogava fora. O que, que você entende? Hã? O que, que você entende? Fala aí, filho. Você que está com o microfone.
Ai, irmão Rocinha, eu acho assim que a gente sabe os motivos, mas a gente despreza,
não,
né?
O discernimento da visão, da... As pessoas pegavam o papel onde estava escrito, estava a relação dos problemas. Por que os casamentos não estavam vingando? Por que estava havendo separação, etc. Tal. Aí estava a relação ali, estava a relação. Aí as pessoas pegavam o papel, embolavam e jogavam fora. Por quê? Hã? Por que a pessoa jogava fora? Pega o microfone.
Acho que é porque não aceita aquilo.
Exato. É. Né? Não precisa nem ter dúvida para responder. Né? Nem ter medo de responder. É porque ele não aceitou. Quando você não quer uma coisa, você bola e joga fora. Né? Então, o que, que Deus quis mostrar? A igreja não aceitou aquilo. A igreja não concordou com aquilo. Foi isso que Deus quis mostrar. Né? Que a igreja não aceitou. Aí eu peguei um papel que estava enrolado no chão, abri o papel e fui ler. Fui ler e observar o que estava escrito ali. Quer dizer, a igreja não aceitou, mas eu quis saber, eu quis... Você, pelo menos, queira saber, analisa, pensa, pelo menos, queira saber o que está escrito aí. Espera aí, quem sabe você vai ser convencido de que aquilo é verdade. Quem sabe você vai ser convencido que aquilo é verdade. Então, não rejeiteis aquele que fala. Né? Ele fala do céu. Ele fala através de nós, ele fala através do burro, ele fala de alguma forma. Mas a igreja não pode desprezar, não pode desprezar o que Deus fala, não. Presta atenção, gente. Você pega o negócio, enrola e joga fora. Não podemos desprezar. Analisa, pensa, raciocina. Amém? Então vamos aqui, continuando. Leia, por favor, filha. Primeira Coríntios, capítulo 15.
Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo, para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E que com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção.
Isso. Vamos parar por aí um pouquinho. Você semeia uma coisa, você semeia uma coisa e colhe outra. Você semeia, não é o que você semeia que você vai colher. Você semeia a semente e aquela semente vai, depois você vai colher outra coisa muito diferente daquela semente. Você não semeou o fruto. Você não semeou o fruto, você semeou a semente. Você não semeou o fruto. Amém? Mas o interesse seu é no fruto. Você está interessado no fruto e não na semente. Então você semeia a semente é boa, você viu que a semente é boa. Você viu que a semente, olha, essa semente aqui, eu tenho certeza que ela é boa. É semente de um fruto bom. Foi a palavra de Deus. Ela é uma semente, é um fruto de uma pessoa que provou que é bom, que foi Jesus. Uma pessoa que ele provou que era sem defeito, imaculado, sem mancha, sem ruga, sem defeito. Então, aquele fruto ali é bom. A semente dele é a palavra. Eu pego a palavra dele e semeio a palavra dele aqui nas pessoas. Eu semeio a palavra dele aqui nas pessoas. Eu tenho certeza que o fruto que eu for colher daquela pessoa tem que ser bom. O fruto tem que ser bom. Por quê? Porque a semente é boa. O defeito pode às vezes estar na terra. A terra não for boa, a semente não vai poder dar o fruto que eu quero. Mas eu tenho certeza absoluta da qualidade da semente. Não é assim? Então, a semente é boa e eu conheço o fruto. Essa semente produziu um fruto. Essa semente, ela já deu um fruto espetacular, que foi Jesus. Curou os enfermos, expulsou os demônios, amou o inimigo, sabe? Gente finíssima, sem defeito. Então, já foi experimentado, já teve a experiência de que o fruto dessa palavra, o fruto da palavra de Deus é bom. Amém? Mas na hora que você semeia, na hora que a gente não semeia o que vai colher. Eu semeio aqui na Dora, será o que vai produzir? Eu semeio aqui na Lucélia, qual será o fruto que eu vou colher? Vai depender da terra, vai depender da pessoa. Às vezes o Alisson vai produzir 100% daquilo que eu semeei. Ele vai corresponder 100%. A mesma semente que foi semeada em João, em Pedro, foi semeada em Judas. Mas a semente que colheu num, que colheu em Pedro, foi diferente da semente que colheu em João. Foi diferente do fruto, quer dizer. O fruto que colheu em Pedro foi diferente do fruto colhido em João, foi diferente do fruto colhido em Judas. Muito embora a semente era a mesma. Muito embora a semente era a mesma. Então aqui, a semente é a mesma. A semente é a mesma. Mas nem todo mundo corresponde à mesma coisa. Nem todos produzem o mesmo fruto. Agora, por que que a mesma semente, engraçado, produz um fruto numa pessoa e não produz na outra? O defeito é da semente? Não. O defeito tem que estar, então, na terra. O defeito tem que estar na terra. Mas nem por isso cabe a nós, né, cortar aquela árvore. O machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não produziu o fruto que Deus espera, uma hora ela vai ser cortada. Uma hora ela vai ser cortada e lançada fora. Mas Deus, versículo 38, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a semente o seu próprio corpo. Olha, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. A cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma carne, mas uma é a carne do homem, outra é a carne dos animais, e outra dos peixes, etc. Então, a mesma semente, mas o resultado nem sempre é o mesmo. Amém? É isso que a gente quer dizer para vocês. A mesma semente, mas o resultado não é o mesmo. Não é. E se o resultado não é o mesmo, eu tenho que ter muito cuidado para não estragar. Eu tenho muito cuidado para poder não quebrar a vasilha, não destruir a pessoa. Ela é desse jeito. Ela é desse jeito. Eu tenho que ter paciência com ela. É útil? É. Deus disse que tem vasos para honra e vasos, né? Tem vasos especiais. Vaso está referindo a nós, está referindo a nós. Esse é um vaso precioso. Amém? É um vaso, né? Eu quero ser. Como é que é? Né? Um vaso novo. Dá para o Wendy, microfone para ele cantar.
Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro.
Então, se você deixar, a semente é a mesma. Os vasos todos vão ser iguais. A semente é a mesma. O resultado, o vaso aí, gente, é o resultado. O fruto é o resultado, já foi tudo explicado isso aqui. O resultado vai ser o mesmo? Não. Não, não vai. Será que todo mundo aqui tem a mesma impressão a meu respeito? Não tem. Não tem. Mas é isso mesmo. Não tem como a gente ser diferente. Não tem como ser diferente. Eu vou ser inimigo daqueles que pensam de uma forma e vou ser amigo daqueles que pensam de outra forma? Não. Pense, julgue, cada um conforme a sua própria maneira de ver, de pensar, de julgar. O vaso vai ser diferente um dos outros. Se você quer ser um vaso usado por Deus, eu lembro da assembleia, a pessoa fala assim, aquele vaso, a pessoa é um vaso usado muito por Deus, é um vaso muito usado por Deus. Né? Essa jarra aqui, quase todos os dias ela está aqui. É raro o dia que ela não está aqui, só quando a Lázaro esquece. Né? Você que põe aqui, não. Pois é. Quando a Lázaro não está aí, às vezes ela... Outra pessoa tem que fazer isso, né? Normalmente outra pessoa faz. Mas esse vaso aqui, ele tem... Quantos vasos igual a esse não tem a mesma utilidade que esse aqui tem? Quantos não gostariam de ser esse vaso? Quantos não gostariam de estar nesse lugar? Mas eu pergunto, o vaso pediu para isso? Ele pediu para poder estar aqui? Não pediu. Esse vaso é um vaso privilegiado, é um vaso que nasceu, né, com esse privilégio. Então, se você, meu irmão, quer ser um vaso de bênção, um vaso, sente, percebe, que pode ser útil mais do que você é. Você pensa que você pode ser útil mais do que você é. Eu acho que você tem toda a razão de se oferecer a Deus, dizer, Senhor, né? Eu quero ser um vaso usado por Deus. Amém? Nós estamos pensando, estou vendo o Bruno ali, nós estamos pensando em séries, fazer uma reunião lá em séries, né, depois posar em séries, de lá nós, se acabar de chegar até Palmas, até se tiver alguém interessado, fazer essa viagem aí, depois me procura. Nós queremos. Mas aí, o que eu queria dizer é o seguinte, vamos passar lá em séries, tem umas 4 ou 5 pessoas lá de séries que o Bruno já manteve contato, etc, tal, através dele, né, tá, é sinal que ele está produzindo alguma coisa lá. Ele tá fazendo alguma coisa lá. Ele está servindo a Deus lá em séries. Enquanto, às vezes, outros que muito mais tempo de casa e que falam e que criticam e que apontam os defeitos dos outros, não estão fazendo o que o Bruno está fazendo lá em séries. Amém? Aí nós vamos lá em séries. Chega lá, reúne 4, 5 pessoas, 10, né, quem sabe, né, Bruno? Ele consiga reunir lá, nós vamos fazer a reunião lá. Só que nós não vamos cuidar. Não vai dar para a gente ficar cuidando lá, em sério. Então, quem vai cuidar? É o Bruno. É o Bruno que vai cuidar. É fruto dele. É fruto dele. Então, a árvore tem que dar conta dos seus frutos. Ele tem que... A seiva, né? Aquilo que vai alimentar o galho, alimentar as folhas, alimentar... Vai ser do Bruno. As pessoas vão procurar o Bruno. Amém? E o Bruno, então, vai ou falar mal de nós, ou vai nos defender, né? Ou vai ajudar, ou vai atrapalhar. Eu espero que ele nos ajude. Eu espero que ele entenda, compreenda. Ele vai ter que trabalhar muito mais, ele vai ter que se esforçar para ver a obra, o que, qual é a visão da igreja, qual é o pensamento da igreja, o que, que a igreja pensa, etc. Ele vai ter muito serviço lá. Então você pensa, junto, antes da gente fazer a reunião lá. Porque senão a gente vai jogar a semente fora. Entendeu? Vai jogar a semente fora. Mas seria importante que houvesse uma igreja, uma reunião, seria importante que houvesse irmãos lá em Séries? Por que não? Né? Agora, alguém falou para ele. A gente pensa que... Quem foi que falou para você? Humbertinho. Humbertinho, quem olha para o Humbertinho pensa que não está com nada. Né? Quem vê o Humbertinho assim... É. Às vezes, quantos não julgam e não falam mal, às vezes, do Humbertinho? Nem tanto. Está aí um fruto... É? Mas logo ela enjoou também. Não? Ela enjoou, passou você para outro lugar. Ela deu graças a Deus. Tanto que ela orou, falou assim, Senhor, arruma um jeito. Arruma um jeito para ele aqui. Aí logo, logo ele já encanou a perna. Hã? Não sei, não foi, irmão? Você que trouxe o Betinho? Hã? É. Pois é. Mas olha aí. Através do Bruno, outras pessoas vieram. E quantos? Vocês estão aqui muito tempo, e não tem um fruto. É, ué, o fruto... Não tem um fruto. Às vezes ele, muito pelo contrário, até ajuda a derrubar fruto. É. Tem frutos que não, poderia estar aqui dentro e não está, porque o outro ajuda a derrubar o fruto. Mas está aí o Bruno, que é um exemplo, que o Humbertinho conversou com ele. Né? Só que o que eu não concordo com o Humberto, é que o Humberto deveria estar dando assistência para ele. O Humberto jogou aqui e foi e correu. Né, Humberto? Ele deveria dar assistência para ele. Deveria dar cobertura. É, dizer para ele, ensinar o Bruno. Tanto ganharia o Humberto quanto ganharia o Bruno. É. Como é que é? Como é que é? É, né? Pois é. Então, meu Deus, tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Né? Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Não é isso? Olha, nada é por acaso. Nada é acidentalmente. Tanto as coisas erradas quanto as coisas certas é fruto. Eu quero que vocês raciocinem, porque a gente está falando uma coisa, às vezes a igreja demora a acordar. Tudo que você faz é resultado daquilo que você plantou. Tudo. É, você plantou mal, você vai colher mal. Você plantou certo, você vai colher certo. Amém? Planta o vento, você vai colher a tempestade. Tudo é resultado daquilo que nós fazemos. Então, se eu quero ser um bom resultado, se eu quero dar um bom resultado para Deus, se eu quero ser um fruto que agrada a Deus, eu tenho que, como ele falou ali, ora e vigia, presta atenção. Você vai, não falta semente a quem semeia. Não falta semente a quem semeia. E aquele que semeia a boa semente são os filhos de Deus. Aquele que semeia a boa semente são os filhos de Deus. Experimenta. Então, presta atenção. Se você acha que esse fruto não é bom, analisa o outro fruto. O outro fruto e vê. Amém? Por que que hoje nós já olhamos e vemos, por exemplo, você não seria capaz de ficar mais numa igreja católica, porque você não, lá você nunca ia aprovar os frutos que são colhidos lá. Você não iria nunca aprovar. Então não serve mais para nós. Aquele fruto não mais nos alimenta. Os frutos que nos alimentam são outros. Amém? Então eu acho que eu falei muita coisa, mas que deve ser colocada em prática. Porque a árvore precisa crescer. A árvore precisa crescer. É uma segurança. É uma segurança para a árvore o fato dela crescer e ter bom fruto e ser julgada por Deus e ser analisada por Deus. Você tem que falar. Abre a tua boca. Né, e eu tá encherei. Né, aquele que dá, aquele que está lá escrito, dá e dá se fuçar. Medida boa, recalcada. Deus não vai deixar faltar semente a quem semeia. E é muito bom para quem faz. Porque, com certeza, ele recebe a recompensa de Deus. Deus vai recompensar o trabalho daquele que trabalha. Por isso está escrito assim: busque o reino de Deus e as outras coisas vos serão dadas. Experimenta fazer. E as outras coisas vos serão dadas. Amém? É isso. Eu não vou estamos aqui fazendo propaganda a não ser do Evangelho. O Evangelho funciona é desse jeito. O Evangelho funciona é assim. Se você para, a árvore para. O que foi? Assim foi a carne. Teve também uma. De uma árvore que ficou velha. Quem? Cadê a carne? Não? Uma árvore? Não foi você? Da árvore velha que não deu mais fruto? E da estrela também que, né, Deus disse que as estrelas cairiam do céu. As estrelas cairiam do céu. É um sinal. As estrelas cairão do céu. Eu pego isso tudo para mim, eu acho bom, porque eu vou pegando como ajuda, me ajuda muito. As estrelas cairão do céu. As estrelas somos nós. Certo? E você concorda que tem estrela que brilha mais, estrela que brilha menos, estrela... É assim? Jesus foi chamado de uma estrela, teve o nome de uma estrela? Foi? Qual estrela que foi? Hã? Qual estrela que foi? Se o Humilde estivesse aqui, sabia. Ah, está lá. Humilde. Qual a estrela que Jesus foi chamar? Estrela da manhã. Não foi estrela da alva, não. Foi... por quê? Porque vocês já viram... Não sei se vocês já viram. Você levanta de manhã... O sol está quase nascendo. Ainda existe uma estrela. Ela demora a sumir. Parece que é a última estrela que some. essa estrela, chamada estrela da manhã. É uma estrela que se levanta de manhã, você vê quando, aqui ó, o dia começa a clarear, as estrelas começam a sumir, começam a desaparecer. Então, Jesus foi chamado, ele é a estrela da manhã. Você também é uma estrela, eu sou uma estrela, nós somos as estrelas. Então, por falta de luz, as trevas estão tomando conta da Terra. Por falta de estrelas, por falta de pessoas que querem realmente fazer o que eu estou falando, servir a Deus, produzir fruto. E, não é assim? Não é... Como eu falei, eu não posso tocar trombeta, falar do que eu faço. Vocês podem esperar... Esperar tem que ficar junto comigo para ver o que eu faço todo dia. Você tem que andar comigo para ver o que eu faço todo dia. E eu, se eu quiser ver o que você faz, eu vou ter que andar com você também. Mas todos os dias nós estamos brilhando. As estrelas estão brilhando, produzindo luz para exatamente dissipar as trevas, para combater as trevas. As estrelas brilham com essa finalidade, para combater as trevas. Não é assim? Mas aí a Carmen viu o quê? Que as estrelas estavam perdendo o brilho e caía, sumia, desaparecia assim. Então eu entendi. Por que que Deus iria manter uma estrela no céu? Céu é o lugar onde nós somos cidadãos do céu, nós somos filhos de Deus, nós estamos no céu. Por que Deus iria manter uma estrela se ela não brilha mais? Então você não pode deixar perder o seu brilho. Porque se você... não brilhar. É a mesma coisa. A árvore que não produz frutos será cortada, lançada fora. A estrela que não produzir, que não brilhar, vai ser cortada fora. Jesus brilhou tanto que ele brilhou a noite inteira. E de manhã, e aí ele ainda estava brilhando. Quando não era mais necessário a estrela, ele ainda estava brilhando. Não era mais necessário estrela. Ele ainda estava brilhando. Que coisa, né? Que coisa tremenda. Porque depois que o sol sai, não há necessidade mais das estrelas. Mas aí, ele ainda, o dia estava clareando, ele ainda estava brilhando. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Então, julgue você mesmo. Qual é a sua situação? Qual é a sua situação? Então, ninguém está criticando aqui, apontando defeito em ninguém, não. Julga você mesmo qual é a sua situação, vê se o seu fruto, vê como é que você está brilhando, qual é a sua situação, conversa, pergunta para Deus, conversa com Deus. E eu só tenho certeza de uma coisa. Se você, Deus falou para Caim, se você for bem, serás bem. Amém? Então, Deus recompensa. Busca o reino de Deus e as outras coisas vos serão dadas. Tem muita gente colhendo. Muita gente aqui colhendo. Muita coisa boa. Tem muita gente colhendo muita coisa boa aqui. E eu tenho visto que alguns realmente têm deixado de brilhar. Eu tenho visto também que muita gente não vai... Mas muita gente tem perdido o brilho. Tem perdido, tem deixado, né, as trevas ofuscar a luz que você tem. A luz que você tem é para reinar, né? Se Deus está contigo, é para vencer. É vencer? Amém. Amém, gente? Vamos ver. Foi uma reunião um pouco diferente, mas vamos ver. Fala aí, Toninho. Vê o que é Toninho. Toninho é uma estrela que brilha, que está brilhando?
Tudo bem, irmão. É interessante demais, né? Como foi, como desde o início foi falado aí, né? Os fariseus, né, eles sentavam na cadeira lá e ficavam julgando os outros, né? E a gente precisa entender que nem todo mundo é igual, né? Então, a gente senta também do mesmo jeito e fica julgando, né? Isso aí, né, não é assim, isso aí não é, né? E querendo que as pessoas sejam iguais ao que a gente quer, né? E na verdade não é, né? Eu estava até, quando estava falando da, numa casa, né, tem vasos
para honra
e de desonra. Tem o lugar que tem o lugar lá que coloca o lixo, né? Tem, e tudo é útil, né? E tudo acaba sendo útil. Nem tudo é para enfeitar a casa, nem tudo, mas né? Tudo tem a sua utilidade. Então, mesmo aquele que faz o mal, né? Como Judas também, né? Tinha lá a sua utilidade.
É.
Né? Acabou servindo para fazer a vontade de Deus ser feita ali. Uhum. Então, interessante demais.
Amém, muito bom. Bruno, dá para bom. Carlinhos. Bruno não quer, não.
Amém. Realmente a semente é a mesma, né? A palavra é a mesma e o fruto, né? O que o senhor explicou, cada um foi o resultado muito diferente. Aí veio Paulo depois com outro resultado também, bem diferente dos demais apóstolos. E se nós realmente, como você falou da música, né, deixar Deus trabalhar na nossa vida, eu acho que a gente pode também ser mais útil. Mas aí a questão do vai tendo muito conhecimento, né, né, a palavra que é falada aqui, ela abre muito nossos olhos, nós vamos aprendendo muito. Aí vai tendo muito conhecimento e realmente vai deixando muita coisa, às vezes, a desejar, de praticar. E o que interessa para Deus é a prática e não o conhecimento.
Amém. Mais alguma coisa? O que interessa para Deus?
Não é o conhecimento que nós adquirimos ao longo desse tempo. Mas aquilo que a gente praticar e conseguir. Exemplo ali, não adianta aquela vasilha ser bonita e tal. O que importa é a utilidade que ela tem ali. É isso que eu entendi. Então, o que Deus quer da gente pode ser até pouco, mas é aquilo que a gente faz.
É. Aqui, uma irmã mandou esse sonho aqui. Eu já li uma vez, mas vou ter que ler, vocês viram que ela é grande. E vou ter que ler mais vezes para entender. Mas aqui tem um detalhe importante aqui que dizia o seguinte. Eu vi uma pessoa tocar violão e cantar. Tinham muitas pessoas ao redor olhando, achando bom, muito bom. Eu entendia que a música era um louvor a Satanás. Na música cantava: eu sou solitário, mas sou eu que devoro as pessoas. Então, às vezes, por exemplo, por que que nós precisamos buscar? Por que que nós precisamos de entender? Por que que nós precisamos ser bem instruídos, bem ensinados? Porque nem tudo que a gente escuta é um louvor a Deus. Nem tudo que a gente faz é fruto bom. Nem tudo que a gente pensa é certo. Amém? Então, a palavra vem, está chamando a atenção da gente. Então, cabe a nós. Você está fazendo, vai fazer, ficar a vida inteira fazendo daquele jeito? Senhor, o que eu tenho feito? É certo? Está bom? Agrada o Senhor? Não agrada? É assim? Eu vou ficar a vida inteira fazendo aquilo? Não. Você planta a árvore, e a árvore, depois ele vem, poda a árvore, porque a árvore precisa produzir mais. Precisa produzir mais. Se ela não tiver produzido mais, ela vai ser cortada e lançada fora. Eu vou ler depois melhor, eu vou falar com vocês, mas o sonho é interessante e mostra aqui, não é, a pessoa não é daqui, de Goiânia, mas mostra o seguinte, é que às vezes a música vem ali, né, uma frase, uma palavra, uma coisa que foi colocada ali pelo inimigo para que é o fermento, né? Foi colocado ali, está errado. Outro dia tem uma música aí que eu sempre falei para o Tony, eu não concordo com isso, eu não concordo com isso aqui. Então a igreja, ela precisa saber quando é que ela precisa saber quando é que ela deve ou quando ela não deve ouvir, falar. Ela tem que saber quando é que o fruto é bom, quando é que o fruto não é bom. Amém? Amém. Cadê o microfone? Carlinhos já falou. Homer. E mais? Quem quer falar? Vitor, dá lá pro Vitor. Dá lá pro Vitor. Vitor.
Concordo, é isso mesmo. Foi muito importante. Amém?
Todo fruto que você, todo resultado da sua vida é bom?
Não.
Todo fruto que você produz é bom?
Não, na verdade eu acho que tem mais ruim do que bom.
Não, mas não está tão ruim assim não. Você
tá.
Não, você está. Uhum. Muita humildade, né?
Mas assim, eu concordo. É igual o senhor começou lendo lá, né, em Mateus. Que atam fardos pesados e difíceis de carregar, né?
É. Qual foi o erro dos escribas e fariseus?
É justamente...
Sentou na cadeira e achou que não dava fazer mais nada. Que já tinha... Sentou na cadeira ali e tal. Não precisa fazer mais nada. Não tem que... A árvore, para eles... A árvore parou de crescer. Tem, olha, quantas coisas por aí, denominações e tudo, parou no tempo. Nós não podemos parar, nós temos que chegar à plenitude do conhecimento de Deus, à estatura do varão perfeito, nós temos que... Não pode. E tem muita gente parando, perdendo o brilho, apodrecendo na árvore, caindo aí. Nós estamos falando isso aí. Só vocês estão dormindo e não entenderam.
É muito fácil a gente observar, né, as pessoas. Né? É muito fácil a gente ver o mal. Mas é, às vezes a gente não consegue ver o bem porque os olhos da gente estão fechados. Né? É igual o senhor está falando aí, os escribas e fariseus, ele punha a pessoa para fazer, mas na hora que ele tinha que fazer...
É, para ele, todo mundo tinha que fazer, mas ele mesmo...
Na hora que ele tinha que perdoar, na hora que ele tinha que ajudar, na hora que ele tinha que ceder o tempo dele, fazer alguma coisa, ele esquivava, não. Mas era muito fácil, ele falava, não, vai você, não, procura fulano, né?
É.
Então, assim, é uma coisa que eu fiquei pensando, quando... Jesus estava na casa, naquela festa, veio a mulher e chorou nos pés dele, né? E enxugou com os cabelos. Então, quem estava lá, viu só o mal, aquela lá é pecadora. Mas Jesus, ele tinha os olhos abertos, viu bem que a pessoa fez. Falou, não, ela arrependeu, ela chorou nos meus pés, ela arrependeu. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a ver o bem, né? Ter os olhos abertos para ver. O bem, é igual você falou, uma é a carne do peixe, uma é a carne do homem, uma... Então, às vezes, a gente tem que ver o bem que o Alice faz, ver o bem que outra pessoa faz, que, né, a gente só quer ver, não. Né, o Vitor faz isso, mas não vê o bem.
É.
Então, a gente tem que começar a ver o bem, né? É igual o senhor falou, eu, muito fácil, se eu chegar aqui, se eu falar, o senhor pode ficar a reunião inteira falando o que o senhor faz de bem. Né? Agora, mas o senhor não vai fazer isso, o senhor não vai vir aqui tocar a trombeta.
Uhum.
Né? Então, acho que é importante a gente ver... Em vez de ver o mal, vamos ver o bem. Né? Acho mais ou menos isso aí.
Pode ver os dois, escolhe o bem.
Escolhe o bem.
É, ué. Vê os dois e copia o bem. Né? Dá para a vizinha ali ver, dona vizinha. Você acha que Deus falou alguma coisa com a igreja?
Falou muito.
É?
Comigo, principalmente. Estava comentando com a Lucimar. Falei, estou passando por alguns problemas de enfermidade em casa. E a paciência da gente fica curta. E você acaba judiando as pessoas assim, que estão ao seu redor, que precisa de ajuda, precisa de apoio. Aí a gente, assim, como meu pai, eu fico, como o senhor falou, a gente não pode destruir a pessoa, a gente não pode querer que a pessoa seja perfeita, né?
É.
Então eu tenho que aprender a aceitar as coisas do jeito que são, e eu não estou dando conta, eu estou ficando desesperada.
É. Você fala aí, cada vez que a pessoa fala, eu lembro, né, de uma coisa. Deus faria a gente lembrar das coisas. O Espírito Santo nos faz lembrar de tudo aquilo que a gente precisa. Deus falou assim: ama o próximo, amar o próximo, né? E não amar aqueles que são. Apartar, sair daqueles que são inimigos de Deus. Certo? Resistir o mal. Resistir o inimigo. Não aqueles que são próximos. Aqueles que são próximos, nós temos que amar o próximo, assim como Jesus amou. Amém? Mas ele expulsava o demônio. Porque o inimigo não é a pessoa, o inimigo é o que está na pessoa. Então ali, às vezes, por exemplo, seu pai, sua mãe, quem for, pessoa que você está, eles não têm entendimento, eles não têm, né, conhecimento, eles não sabem o que estão fazendo. Então, para mexer, para poder trabalhar com pessoas dessa natureza, você tem que ter muita paciência. Você vai ter que orar muito. Tem que pedir muito a Deus, ajuda. E ter muita pena, misericórdia deles. Mas não do inimigo deles, né? Vamos dizer assim, não do inimigo. Não aceitar o inimigo. Certo? Você vai ter também que usar autoridade contra o inimigo. Eu repreendo. Aqui no espírito, sem falar nada, você vai repreender o espírito que está ali. A pessoa é um instrumento apenas na mão do inimigo. A pessoa é um instrumento nas mãos do inimigo. Tá certo? Então, uma coisa que Deus tem mostrado muito é isso. É que tem que ter muito cuidado com as pessoas. Porque as pessoas, às vezes, não têm culpa. Culpado é quem está dentro dela. Bem? O mal é o que está dentro dela, não é ela.
É difícil porque o inimigo pega a gente desprevenida, sempre. É. Sempre pega. Assim, né, um ato impensado, você, de repente, quando você vê, já estourou e... Nossa, é difícil.
É, e você agiu contra a pessoa.
É, você acaba respondendo mal, às vezes sendo ríspido. É complicado, irmão, muito difícil.
Amém. É difícil.
São as que o senhor falou, né, da tribulação. Aflição, né?
É.
Isso traz muita aflição pra gente. Muito. Porque você quer fazer o melhor, mas você não consegue.
Amém. Amém. Paula, Paulinha. As duas Paulas. Paulinha da frente aqui. Valdemir, Luciene, amém? E a Finha, quer falar alguma coisa? Então, cadê o microfone? Está aí. Acho que quer falar uma coisa. Não? O Edson? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus, né, Mateus? Amém, Mateus?
Amém.
Por aí?
Exatamente.
Amém. Senhor, nós, mais uma vez, nós queremos dar graças ao Senhor, né, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, né, pelos cuidados que o Senhor tem tido conosco, abrir os nossos olhos, nos fazer entender, né, para que o inimigo não nos consuma, para que o diabo não leve vantagem sobre nós. Não leve vantagem, como ele levou sobre os fariseus. Ele levou vantagem sobre os escribas, conseguiram enganar os fariseus. Que nós não venhamos a cair, né, no mesmo exemplo de engano, pecado, né, que eles erraram. Erraram quando lutaram contra a carne. Quando o Senhor disse, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados. A nossa luta não é contra a carne. A carne precisa de ajuda. A carne precisa de socorro. A carne precisa de muito amor, muita misericórdia. A carne precisa de ajuda. Nossos filhos, nossos irmãos, nossos companheiros. A ninguém pague o mal com o mal. A ninguém julgueis antes do tempo. Espera em Deus e faz o bem. Espera em Deus. Deixa que o Senhor, a quem pertence o juízo e a vingança, possa fazer isso quando o Senhor julgar necessário. O machado está posto, na verdade, à raiz das árvores. Mas nós não vemos aquele que pode fazer uso do machado. Não sou eu, não somos nós que vamos fazer uso do machado. Na verdade, é bom que a gente produza frutos, é bom que nós tenhamos um resultado agradável a Deus, para que lá na frente tenhamos, né, convicção de que nós corremos a carreira, combatemos o bom combate, fizemos o que era possível fazer. Aproveitamos o tempo como sábios. Aproveitamos a nossa passagem aqui pela terra e nos dias que nos resta essa carne. Façamos o melhor, o melhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Não ser ociosos, não ser omissos, não ser aquela figueira que ao passar por ela, o Senhor não encontrou nenhum fruto. Ajuda-nos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Vejo o som de um novo dia, nem sei que estás aqui. Tu és como o vento que não avisa, quando sopra traz a brisa e melodia vem. Janela, vejo o sol de um novo dia, pensei que estás aqui. Tu és como o vento que não avisa, quando sopra traz a brisa e nela a vida vem pra mim. Coração, oh.